Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Unicasa Indústria de Móveis SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior de sua tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer as perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Móveis SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra agora ao senhor Guilherme. Por favor, senhor Guilherme.
Boa tarde. No slide 4, podemos observar que a receita consolidada da companhia cresceu 14,5%. As lojas exclusivas tiveram um crescimento de 14,1%, enquanto o desempenho das lojas no critério Same Store Sale foi 20% superior. O reconhecimento de receita nos Estados Unidos cresceu 38,9%. Já a assinatura de contratos reduziu 38%. Reflexo de um consumidor americano com maior cautela em virtude das incertezas políticas americanas. O segmento corporativo teve crescimento de 94% devido a negócios específicos que foram entregues neste trimestre. No slide 5, temos o gráfico com a evolução de nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos este trimestre com 124 lojas exclusivas nacionais, 16 lojas exclusivas no exterior, 68 lojas multimarcas nacionais e 6 lojas multimarcas no exterior. Passando ao slide 6, apresentamos o sumário do resultado. Neste trimestre, o aumento do custo de produção e o aumento da representatividade do faturamento de showrooms foram os principais fatores que contribuíram para a redução de 8,7 pontos percentuais na margem bruta e para o prejuízo operacional do trimestre, apesar do crescimento de 13% na receita líquida. Os principais fatores que causaram a redução da margem bruta foram: maior volume de faturamento de showrooms, 7 novas lojas receberam showrooms e 9 foram renovadas. Neste trimestre, a representatividade do showroom na receita está acima das médias históricas, contribuindo para a queda da margem bruta, pois a configuração dessa venda possui menor margem do que o composto de um projeto de venda regular ao consumidor final. Aumento no custo de aquisição de matéria-prima, conforme comentado no release do trimestre anterior, ainda não compensado pelo aumento de preço realizado em abril devido ao prazo normal de sua maturação. Efeito das tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros e redução de preço realizadas no segundo trimestre do ano passado, e aumento dos gastos gerais de fabricação, principalmente por conta da depreciação. Nas despesas operacionais, o dissídio e as despesas variáveis da operação americana foram os principais vetores do crescimento. No resultado financeiro, a variação cambial e o juro da dívida foram os principais fatores da reversão. Dessa forma, o resultado do trimestre foi de um prejuízo líquido de 2,2 milhões de reais. No slide 7, podemos observar que consumimos 13,8 milhões de caixa, principalmente devido ao pagamento de juros sobre capital próprio no mês de maio, que totalizou 10 milhões e meio de reais. A concentração de showrooms no período também afetou a geração de caixa do trimestre, já que essa venda possui prazo mais alongado de pagamento. Passando para um assunto que vem dominando os debates econômicos no país, as tarifas impostas pelo governo Trump aos produtos brasileiros. É importante esclarecer que cerca de 13% da nossa receita é oriunda do mercado norte-americano. Possuímos 8 lojas exclusivas e 3 próprias nos Estados Unidos. Nosso produto já havia sido taxado em 10% em abril e agora em agosto sofreu 40% de sobretaxa, totalizando 50%. Nossa maior preocupação neste momento é no campo competitivo, já que dividimos o mercado com produtos oriundos de países que estão sendo menos tarifados que o brasileiro. Esse desafio não será superado sem renúncia de margem para proteger o mercado construído ao longo de anos, que gera empregos diretos e indiretos em solo brasileiro e americano. Já tomamos as medidas necessárias para manter a competitividade do nosso produto, de forma a mitigar os impactos das tarifas em nossa operação e na dos lojistas. No resultado desse trimestre, já há efeito da taxação dos 10% aplicados a partir de abril, já que as vendas entregues nesse trimestre e alvo dessa taxa foram vendidas e precificadas em um cenário em que não havia essa guerra comercial. Seguimos atentos aos movimentos do governo federal americano em relação às sanções impostas aos produtos brasileiros e ao movimento da concorrência para avaliarmos a necessidade de revisão das medidas tomadas. Agradecemos aos nossos acionistas, lojistas, funcionários, fornecedores e demais stakeholders pelo encerramento de mais um trimestre. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam todas feitas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é a pergunta feita por Antônio, investidor. As assinaturas de contratos no mercado americano caíram 38%. Quais medidas estão sendo adotadas para reverter isso?
Boa tarde, Antônio. A gente entende que essa retração nas vendas, ela é um fruto da incerteza no mercado americano, incertezas políticas que rondam o mercado americano, né? A gente já tinha feito planejado para esse ano nossas reformas nos showrooms de Orlando e de Miami, tá? A reforma do showroom de Miami foi concluída agora em agosto. Foi uma reforma pequena e a gente trocou todo o showroom, né? Para expor produtos novos, enfim, atualizar o showroom. A loja de Orlando vai passar por reforma, vai começar agora em setembro e é uma reforma mais robusta, tá? A gente entende que mesmo com essa questão das tarifas rondando o mercado americano, a gente entende que o nosso produto ainda tem penetração no mercado, que ainda temos mercado, e tanto é que tomamos medidas para manter o nosso produto competitivo no mercado norte-americano, tá? Então, essas são algumas ações aí que a gente tomou para tentar reverter essa queda de vendas, tá? Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é de Alice, investidora. A margem bruta caiu 8,7 pontos percentuais no trimestre. Qual a expectativa de recuperação no segundo trimestre e quais ações específicas estão sendo implementadas?
Olá, Alice. Eu vou comentar um pouco sobre os motivos enfim, os motivos que levaram a margem a reduzir, mas sem te dar uma perspectiva de quando vai recuperar e qual que é o percentual que será recuperado, tá? Então, a gente comentou ali no release, a gente fez um aumento de preço em abril e pela maturação do nosso processo de aumento de preço, ele ainda não afetou toda a receita do segundo trimestre. Então, tem ainda um aumento de preço que vai fazer parte das receitas dos próximos trimestres e que vai ajudar um pouco a diminuir essa redução de margem, tá? A gente fez ontem um novo reajuste de preço, então também vai ajudar a redução o aumento da margem, né? A gente teve nesse trimestre também uma concentração de showrooms bem considerável, tá? A nossa média histórica é em torno de 4% da nossa receita vir da venda de showrooms, e nesse trimestre ela chegou a 10%. Então é uma venda em que a gente praticamente não tem margem, não é nossa intenção. A nossa intenção vendendo showroom é que o produto fique exposto e que o lojista realize vendas com esse showroom. Então, não é o nosso principal objetivo ganhar dinheiro vendendo o showroom, né? A gente tem que fomentar as vendas, tá? Então, nos próximos trimestres, essa concentração tende a diminuir, tá? Tem a questão dos Estados Unidos também. A gente teve impactos nesse trimestre das tarifas dos Estados Unidos, aquela que foi aplicada em abril, né? Lembrando que a venda que foi entregue agora em abril, ela já foi, o contrato foi assinado há bastante tempo, antes de abril, então essa venda foi precificada em um momento em que não havia essas tarifas, então essa tarifa não está no preço, e ela é uma despesa não. Que a gente não cobrou, né, dentro dessa venda. Então, ela tem um impacto aí no segundo trimestre. E quando tu olha para frente, a gente também tem a mesma situação, mas aí com uma tarifa de 50%, né? Então, a gente vai ter um impacto também das tarifas dos Estados Unidos, tá? E a gente está também, um outro ponto que eu comentei ali no release é a questão da depreciação, né? Então, a despesa de depreciação ela aumentou por conta da entrada em operação dos equipamentos que a gente anunciou os investimentos, né? Enfim, só que o equipamento não está ainda 100%, né? Então, a gente tem um gasto com hora extra aí que aconteceu nesse trimestre, além do normal, por conta para dar conta da produção, né? A gente também está fazendo uma reforma no piso de uma das linhas na fábrica. A gente teve que desativar um dos equipamentos. E isso também impulsionou o gasto com hora extra, tá? Então são coisas que têm efeito para frente aí na margem em vetores diferentes, para cima e para baixo, mas vai alterar, né, a margem para frente, tá? Não é isso, Alice. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é de João Miranda, da OPP. Boa tarde. Existe algum plano de expansão de novas lojas? Ou a estratégia será aumentar as vendas nas lojas atuais?
Olá, João. Boa tarde. Sim, a gente tem plano de expansão, tá? Se tu olhar no release onde fala sobre despesas, a gente tem umas despesas de viagens acima, crescendo, né? E a grande parte desse crescimento ele vem do nosso time de expansão, tá? O nosso time de expansão esse ano está maior do que o do ano passado. Eles estão viajando mais. A gente tem mais carteira, a gente tem feito mais reuniões, então sim, há um plano de expansão, a gente está ativamente trabalhando num plano de expansão. Eu não posso aqui te dizer quantas lojas, qual que é o objetivo desse plano, tá? Mas a gente está trabalhando ativamente no plano de expansão de novas lojas, tá? E a segunda parte da tua pergunta ali, a estratégia sobre aumentar as vendas nas lojas atuais. Sim, também, esse é o principal. Esse trabalho nunca termina, né? A gente tem que trabalhar no crescimento das vendas nas lojas. A gente tem que estar trabalhando em produto, em showroom, em forma de apresentação de produto. Esse é o objetivo básico, né, de crescimento de vendas nas lojas, né? Quando tu olha o Same Store Sale, ele está demonstrando isso, né? A gente também observa aqui a venda de sellout nas nossas lojas. Não é um número que vai para o release, porque é a venda que está acontecendo na nossa loja, né? Nas nossas lojas, nas lojas dos revendedores exclusivos. Mas a gente observa esse número, e esse número também é positivo. Então, isso é fruto aí do trabalho que a gente tem feito para aumentar, né, o crescimento orgânico da venda nas lojas. É isso, João. Espero ter respondido às perguntas. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é de Wesley, investidor. Considerando que 13% da receita vem dos Estados Unidos e a sobretaxa de 40%, qual é o cenário base que a companhia projeta para os próximos 12 meses?
Olá, Wesley. Em relação à questão da tarifa, a gente tem neste momento, duas preocupações principais, né? Uma é o cenário do mercado lá, né? Como que isso vai mexer no mercado, nós em relação aos nossos concorrentes, as ações que a gente tomou versus as que os nossos concorrentes tomaram, né? Então, a gente está mantendo um acompanhamento de perto do mercado para entender a elasticidade das ações que a gente pode tomar, né? Das ações que a gente tomou, né? E o que a gente, talvez a gente tenha que revisar, né? E assim, a gente não tem visibilidade, ninguém sabe, né, o que vai acontecer com essas tarifas. A gente não sabe até quando que elas vão persistir no, no sendo aplicadas. Então, hoje eu sei quanto de clientes de vendas que a gente tem para entregar nos Estados Unidos, e eu faço uma conta e eu sei quanto que a gente tem a mais de tarifa que não foi precificada. Mas eu não sei se quando a gente for entregar, se vai ser essa tarifa, se vai ser maior, se vai ser menor. Então, sim, é uma grande dúvida em relação ao que vai acontecer das tarifas, tá? Acho que é um momento oportuno para comentar que o governo do estado do Rio Grande do Sul, na semana passada, anunciou que vai liberar uma linha de crédito de 100 milhões de reais para as empresas exportadoras aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós já entramos em contato com o Badesul, já estamos nos cadastrando para receber esses recursos. Ainda não há regulamentação, mas a gente já está se habilitando para poder receber, tá? E ontem o governo federal também anunciou linhas de crédito para empresas exportadoras, que a gente também está mantendo um acompanhamento dos requisitos, enfim, que para que a gente possa também captar dinheiro para diminuir um pouco do impacto dessas tarifas e ou fomentar o mercado, enfim. Obrigado, Leslie.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é de Fernando, investidor. O aumento de custo da matéria-prima ainda não foi compensado pelo reajuste de preços de abril. Haverá novos repasses no curto prazo?
Olá, Fernando. Sim, eu respondi em alguma das perguntas que a gente fez um novo aumento de preço agora em agosto, num percentual menor do que o feito ali em abril, mas ainda assim a gente fez uma nova recomposição de preço agora em agosto. Tá? Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é de Andrei, investidor. Existe viabilidade de produção local ou parcerias para mitigar o efeito da tarifa?
Olá, Andrei. Eu entendo que a tua pergunta vem da questão do como efeito das tarifas, né? A gente não tem a visibilidade, né, de até quando essas tarifas serão aplicadas. Então, a gente pensar em alguma produção local por conta das tarifas, eu penso que é temerário neste momento, né? Mas aproveitando a tua pergunta, né, questão de produção local, a gente poderia começar a pensar na produção local quando o volume fizer sentido, né? Atualmente, mesmo se a gente não tivesse tarifa, o volume ainda é baixo para a gente pensar em produzir localmente nos Estados Unidos, tá? Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever sua pergunta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no Q&A, na parte inferior da sua tela, e escrever sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, e agora gostaria de passar a palavra para a companhia para fazer as considerações finais.
Agradeço a presença de todos, tenham um bom final de dia e, caso necessitem de informações adicionais, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado.
A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da Unicasa está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.